Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Estava aqui a pensar se seria a primeira vez que eu entrevistava Lubomir Stanisic e Mónica Franco enquanto casal. Enquanto casal ou sem ser casal, não é? Mas a verdade é que eu acho que é a primeira vez que os dois estão aqui enquanto casal. Portanto, eu estou muito atento a Lubomir para perceber o seu comportamento agora que está... Portanto, achas que Lubomir pode falar, Mónica, neste momento?
Nunca. Se eu pudesse decidir...
Ah, isto vai ser lindo. Como é que vocês se conheceram?
Ui, é melhor o Lubomir contar essa história.
Conta lá.
Opa, foi há muitos anos, 2005 conheci a Mónica, tinha aberto um ano para ir Cascais Semanárias, ou dois anos, uma coisa assim. E ela vem fazer uma entrevista para uma revista Relógios, uma coisa assim, com um fotógrafo Nuno Correia, se não me engano. E eu tinha visto, enquanto ela estava a fazer uma coisa de produção para me entrevistar, etc. Eu disse ao Nuno Correia, pá, quem é esta miúda gira?
E tinha aparelho nos
e
dentes.
E ela tinha aparelho nos dentes e aquilo estava-me a dar um pico, mas daqueles picos tão bons, sabes? Entretanto, ela estava enamorada durante muitos anos e...
Não te liguei nenhuma.
Não me ligou nenhuma.
Ah, tinhas namorado?
Sim, não me liguei nenhuma.
E daí não nos vimos mais, mas eu dei tudo. Dei tudo, tipo Fernando Alvim, dei tudo. Foi salsicha no cachorro mesmo. A seguir, encontrei-a num festival de gastronomia em São Sebastião. Estava eu e mais seis chefes portugueses. Eles estavam a dar.
Ela e mais a namorada.
Não. Aí já aí tinha separado. 5 anos okay, depois. Okay.
E aí vimos-nos novamente, demos-nos muito bem, mas os seis chefes estavam comigo, estavam-se a tirar para ela como se fosse a última sardinha do mar. E eu disse...
Já não tinha aparelho nos dentes.
Exato. E eu disse-lhe nessa noite... Como é que foi, miúda?
7 cães a 1 osso.
Ah, então 7 cães a 1 osso. Eu só vou trincar no final.
Não trincou.
E encontramos-nos depois, novamente no mesmo ano, quando eu tinha falido em Cascais. Tinha aberto o restaurante Semanárias no Barro Alto. E a Mónica Franco vem fazer uma entrevista e com 5 ou 6 jornalistas na mesa, eu fiz um menu especial para ela, totalmente diferente de todos os outros jornalistas. Ela não sabia de nada e gosto de fazer surpresas, faz parte, a ti também hoje vou fazer uma. E acontece que ela de saída ia se despedir de mim, porque estava super envergonhada em frente dos outros jornalistas a ver os pratos dela serem diferentes.
Eles estavam indignados porque eu tinha recebido um foie gras com frutos vermelhos e eles nem me lembro qual era o prato deles.
E entretanto, ela de saída, quando ia sair, eu consegui-lhe dar um beijo assim no meio de lábios, um toque no cantinho aqui, e ela achou estranho. E a partir dali rolou.
Incrível,
até hoje.
É?
E supostamente foi a mulher mais difícil na vida dele, imagina.
Pronto, foi assim que nos conhecemos.
Eu não sabia desta história. Lubomir está aqui com a Mónica Franco e possivelmente com alguém que vai chegar então. De surpresa, a minha surpresa vai chegar quando?
Não sei.
Como é que é a minha surpresa?
É lenta, é velha e lenta.
Velha e lenta?
Salta de dentro de uma caixa.
Ai, estou bem curioso. Olha, vocês têm uma série naquela que se chama RTP Play da SIC, que é a Opto.SIC, Opto.SIC, na verdade, que é um canal de streaming da SIC, em que vocês são 6 episódios. Esta equipa, curiosamente, é quase a mesma do Papa Léguas, que vocês já fizeram em 2012.
Papa Quilómetros.
Papa Quilómetros.
2011 o livro, foi o primeiro projeto que tivemos em conjunto.
Lembro-me bem disso.
E o programa de televisão em 2012, quando eu estava gravidíssima do nosso filho em comum, o mais novo.
Com o Alvim diz que é dele?
E dizemos, não é a mesma equipa, temos de duas pessoas que são coincidentes, mas costumamos dizer que é a versão 3.0 do Papa Quilómetros. E por muitas razões.
O Papa Quilómetros passou onde?
Em passou que... na 24 Kitchen. Foi a estreia da Fox, Shine exatamente. Em Portugal e da 24 Kitchen em Portugal.
É curioso que este registro, o teu em particular, é um pouco diferente dos teus anteriores programas. Destes dois outros te deram maior popularidade.
Sem
é
dúvida.
É o contrário, desculpa.
Exato.
É o contrário.
Era o que eu ia dizer.
Este aqui é a Gênesis. Os outros. Okay.
Este tipo de programa, este programa eu digo que são entranhas do meu corpo, praticamente. Não? É um projeto que é construído por nós, em cima disto tudo. Quem produz estes programas, quem o faz, quem realiza, quem anota, quem constrói, desde o primeiro dia é Mónica Franco. E este programa.
Já vi quem é a surpresa.
Ai,
já viste quem é a surpresa? Já.
Então, a surpresa é o Tiger Man, é o Paulo Furtado. Ah, estava a ver.
É surpresa, surpresa.
Acabou.
Ainda há pouco estava a falar sobre ele, não é?
Mal, de certeza.
Estamos sempre.
Não, estava a dizer que tu estavas muito descontraído nestes episódios.
Estou descontraído.
Muito descontraído.
O nome do meio é descontraído, não vês tu?
Acredito. De motinha e tudo.
Não, nem vim de moto, isto é inexplicável.
Essa
vim
para dar
com capacete, mas
essa
sem para moto. Não, é tudo muito complexo. A vida é muito complexa.
Peraí, estamos aqui a falar justamente como é que o Lubomir conheceu a Mónica. E tu como é que conheceste o Lubomir?
Eu acho a história foi... mais tórrida.
Não, há várias. Há várias
versões. Pelados, não.
Era 7 quem
estamos
no Meco. Ele disse...
Não estávamos no Meco, virámos assim de repente, estamos dois nus. Não foi nada disso. Foi... Foi o quê? Foi no Bistro, acho eu. Acho que foi a Nazaré.
O primeiro contacto que tivemos foi no Lux, num dos teus concertos.
Ah, mas aí não te...
E não nos conhecíamos. Não nos conhecíamos.
Era só o grupo dele.
Era só o grupo do Paulo Furtado. E depois a Nazaré e Pinela levaram-lhe para o Bistro. E primeiro dia sentámos juntos, ele super tímido, eu super
parvo.
E a partir daquele segundo tornou-se um laço até hoje.
Muito bonito. E ainda as lágrimas. Mas deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Qual é a tua relação com a comida? Percebi que gostas muito de...
Em relação com a comida,
vi que fazes uma boa pizza.
É de contenção.
Não sei se será de...
Não, não é de contenção.
Pela estrada fora que não é.
Se eu comesse o que eu quero...
Era?
Era profundamente obeso.
Verdade?
Sim.
Claro. Não sei se serias.
Eu também duvido sempre que ele tem aquela complexão de
não,
magro.
Eu tive uma fase ali quando deixei de fumar para aí há 11 anos ou 12. Tive quase a entrar naquela fase Fat Elvis.
Fat Elvis.
Com ou sem popa?
Com, mais com.
Tudo isso lembra-me a figura do Alvin.
É verdade, é verdade.
Então, coitadinho, Alvin.
Ela é amiga, eu gosto.
Ele está elegante até hoje.
Está melhor que nunca. Está melhor que nunca, é verdade.
Não, deixa-me só dizer que outro dia fui ao YouTube ver o último concerto do Elvis Presley e de facto. Tu sentes que já há ali uma certa decadência ali. Tudo vai mal naquele.
Estava em 77, não é? Estava a chegar o punk rock, estava o final.
Estava gordão, estava a suar muito. Sentia que estava ali com
muitos uppers, muitos downers.
É, acho que houve ali qualquer coisa. Para as pessoas que ainda não perceberam o que é que estamos a falar, Pela Estrada Fora é a tal série que está em destaque neste programa e nós recolhemos aqui uma. Introdução. Sim, uma introdução.
Às vezes fico na dúvida se gosto mais de comer ou beber. Costumo dizer que vivo para comer e não ao contrário. Para comer, mas também para beber, ouvir música e dançar. Para viajar e também parar num lugar só. Sou Lubomir Stanišić, pai, filho, irmão, marido, cozinheiro, viajante, doido variado, jugoslavo de sangue e alma portuguesa. Escolhi dois amigos para andar pela estrada fora comigo. Paulo Furtado, músico, The Legendary Tigerman, o gênio louco de serviço. Nuno Faria, sócio, parceiro nos vinhos e na minha vida. Viajamos juntos por Portugal para descobrir o país, mas também a nós próprios. Queremos celebrar a alma lusitana, mostrar de que este nobre povo é feito. Malas feitas, caravana testada, amigos a bordo. O momento para ir é agora.
E agora são 6 episódios que podem ver então na Opto da SIC. Mas a pergunta é, onde é que vocês foram? Começaram em Colares, não é?
Certo.
E depois?
Digo Mónica todos. Franco, é tudo para ti, tu é que és
no
realizadora.
No episódio 2, que já está estudo. Online, disponível, Coa, Val do Douro, um Douro diferente, um Douro selvagem.
Mas espera, em Colares não tentaram encontrar o MEC?
Tentámos, até o citamos.
Pois citam.
Gostamos muito do MEC. Olá, MEC, se nos tiveres a ouvir. Super, super fãs. Mas tentámos, mas ele
o
é um ermita.
É muito esquivo.
É um ermita. E faz ele muito bem. Eu cada vez que percebo melhor o MEC.
Mas sabes que a Fernanda Botelho, que eu disse que já várias vezes veio este programa, ela dá-se muito bem com ele.
Pois, acredito. Ela dá-se bem com toda a gente.
Ela dá-se bem com toda a gente, exatamente.
Então, terceiro episódio, Gardunha. Serra perto de Castelo Branco, entre o Fogão e o Castelo Branco. Já vou dar uns pormenores, assim, umas larachas, uns teasings. Quarto episódio, Porto Santo. Quinto episódio, Guadiana. E sexto episódio, estou a acabar de editar hoje. Portanto, estamos a dois dias do final de tudo. Monte Moro Novo.
O que é que aconteceu durante estes episódios?
Ui, tanta coisa que se aconteceu aqui.
Vamos lá, Taga. O que aconteceu? Fizeram um concurso de pizzas?
Vou-te dar uma coisa muito gira, desculpa. Antes de dizeres, por coincidência, depois conto melhor porque é que foram escolhidos estes destinos e não outros, se quiseres saber. Por coincidência, no fim percebemos que tínhamos dois destinos de interior, dois destinos de praia e dois destinos de rio. Mas foi mesmo casualidade.
Então, não pensaram sequer nisso?
Não. Não. Porque a intenção foi outra, a gênese foi outra, mas passa a palavra.
Mas o que é que descobriram? Digam lá.
O que é que descobrimos?
Sim.
Nós descobrimos que ainda há zombies e zombies canibais, pessoas normais que de repente produzem vinhos e provam os vinhos que produzam
e começam a morder?
Começam a tentar trincar pessoas e às vezes trincam mesmo pessoas.
O Nuno faria assim com várias mordidelas?
Lontras, também lontras raras. Tipo,
e
o Lubomir aparece pelado num dos programas.
Pelado?
Peladão mesmo.
Peladão,
foi, para mim foi.
Isso é um teaser do caraças.
É uma coisa
agora
que
vamos levantar a audiência disso.
Nunca me vou conseguir habituar, porque, apesar de já ter visto várias vezes, porque ele gosta muito de se exibir. Mas nunca me habituo. Parece que é sempre a primeira vez.
Eu tenho que deixar aqui uma deixa para o Paulo, que é Clister.
Clister.
É um tema recorrente em todos os episódios.
Peraí.
O que é que tu tens a dizer sobre clisters, óbvio? Por exemplo,
uso pouco, na verdade.
Não, mas não é questão de usar ou não, mas havia uma fase ali nos anos 80 que era uma coisa de que se falava. Estava nas casas de banho das pessoas.
A sério?
Não. Achas que não?
Nos anos 80, o clister.
90, 80, 90. Não, não estava.
Mas a voz? Não. Desavós.
Não.
Havia.
Não. Não. Pronto, sei. Se calhar esqueceste isso. Traumaticamente.
Tem uma trauma nesse lugar.
Mas realmente. Sim, as pessoas falavam mais em clister.
Antes de estar, vá.
Achas que nos tornámos
públicos?
Será?
Nós deixámos de usar, eu acho pouco higiênico. Ou não? Não sei.
De
eu nunca usei.
Quer dizer,
deixar de usar parece que já. Mas não. Acho que não.
Parem na conversa, não é?
Exatamente.
Esperem. Uma coisa vocês falam logo no primeiro episódio. Confesso que vocês enviaram dois episódios. Um eu consegui abrir e vi-o todo e gostei muito. O segundo não consegui abrir. Não consegui abrir.
É para dar mistério.
Mas aquele que eu consegui abrir falava destes vinhos.
O Hélder Cunha foi uma das grandes razões para virmos a Colares. Ele e os vinhos dele. Fez uma pequena revolução quando fundou o Cascas Vines, em 2008. Não tem terra própria e trabalha apenas com três pequenos viticultores. Gonçalo Silva Jacinto é um deles.
Sr. Gonçalo, qualquer coisa a perguntar, adoro o seu trator. Quantos cavalos isto tem?
14.
E com Hélder 15. Está certo?
Está certo.
Solos da areia e ar do mar. Estes vinhos só podem ser do Caraças.
O que é bom nos programas, quando vocês os fazem, é depois perceber como é que eles ficam devidamente editados, não é? Percebes como é que, sei lá, é a Mónica que faz esse trabalho, que escolhe
sem
as partes.
Com os editores.
E tu percebes quais foram as partes que a Mónica achou graça ou que deixou de fora, não é? Às vezes pode ser injusto.
Não, acho que a Mónica é sempre super justa nisso. E justa e protege-nos bastante.
Às vezes nem tanto.
Há muitos momentos.
Às vezes nem tanto que eu ando pelado num programa.
Em geral, protege-nos bastante. A mim, pelo menos, não me posso queixar. Ali o Lubomir, não sei.
Ele nunca.
Quem é que neste grupo tinha mais a aprender? O Nuno Faria, que possivelmente não deve saber fazer.
Epá, uma coisa muito engraçada: o Nuno Faria nem o Paulo Furtado nunca fizeram televisão. E o desafio quando eu fiz, e ideia da Mónica e Manuela Mar da Costa, juntos que tivemos, decidimos convidar os dois dos meus dois melhores amigos, um por causa do música, que adoro ele como músico e como otário, que é o Paulo Furtado, que é uma pessoa que me faz rir toda a vida.
Não, bom gente no sentido.
Não, bom gente, no sentido de de pessoas parvas que são muito lindas, que é a beleza das pessoas serem livres, dizerem aquilo que pensam. Sim. E o Paulo era uma dessas pessoas. E depois o Nuno Furtado, Nuno Faria, é de facto o meu melhor amigo de
estou
em Portugal e meu sócio, não sou, mas é a pessoa com quem eu mais consigo desabafar, mais falar, ele comigo também. Criámos família juntos, criámos restaurante juntos e tudo.
Então
fazia todo o sentido os dois estarem comigo em frente das câmaras. E o desafio maior para mim foi esse, que é nenhum dos dois fez já programas de televisão. E no primeiro episódio eu estava preocupado com isso. E a partir daí livrei-me completamente disso e deixei coisas andar, porque eles eram fantásticos. Fizeram um trabalho sozinhos. O que a ideia era é mostrar o melhor de Portugal, descobrir o melhor que temos no interior do nosso país. Melhor pessoas, melhores destinos, melhor produtos, melhor vinhos, melhor músicos. Tentar descobrir coisas novas.
Nos
também. Claro que sim. Depois de 2 anos de pandemia, que toda a gente estava fechada, toda a gente estava abatida. E a ideia da Mónica, quando trouxe o projeto para cima, era mesmo mostrarmos o lado positivo, o lado alegre, o lado divertido, a música em cima, porque a música mete-nos alegre, obviamente. A cozinha e comer deixa-nos sempre bem dispostos, se for boa.
O
vinho então é só mais uma molécula que ajuda isto tudo a funcionar. Por isso acho que este trio é um trio maravilha, que funcionou muito bem.
Há uma coisa que desde logo se nota, é que não há tensão nestes programas, não é?
Zero.
Aquela tensão a que te habituaste nos últimos anos, na verdade, não existe.
Não há tensão por uma simples questão, Alvin. Há formatos e formatos, não é? Os formatos que eu fiz na televisão, que ganha shares aos domingos de noite, desde a estação anterior que trabalhei até a SIC agora, são aquilo que são formatos. E o formatos tem uma forma de estar lá dentro, tem uma forma de guiar a televisão lá dentro, onde é que eu tento ser eu ao máximo. Mas são concursos onde é que pessoas têm que competir para ganhar um prémio. Esse prémio vale muito dinheiro, esse prémio vale um carro, vale 30 mil euros. Tem sempre uma valorização final. E para pessoas merecerem esse prémio, merecerem esse final do programa, nós temos que apertar, porque um meio do trabalho. Neste caso é completamente o contrário. É um meio do amor, é um meio daquilo que eu sou pessoalmente, cada um de nós quem é pessoalmente, não é? O que nós vivemos, não é? É mostrar a nossa família, mostrar nossas entranhas, pôr em cima da mesa sem merdas, sem tentar sequer encontrar alguém que tem que vencer concurso, alguém que tem que ser melhor no programa, seja Paulo, seja Nuno, seja algum convidado. A gente tem momentos de óbvia palhaçada e riso, como temos aqui agora, totalmente descontraídos, e sabemos que temos milhares de ouvintes que estão a nos ouvir. E aproveitando isso, uma coisa, só queria dar um grande, grande, grande abraço de solidariedade a todas as pessoas que estão a sofrer neste preciso momento com fogos em Portugal, que está a ser um dia dos mais difíceis da história, inclusivamente aos bombeiros, à falta de água, à falta dos meios que precisam. Aproveitar o teu programa só para mandar um grande abraço. Desculpem.
E outro abraço para todos aqueles que nos estão a ouvir. Deixem-me só dizer, ouvintes da Provaral, que os nossos convidados já o perceberam, são o Lubomir Stanisic, a sua mulher. Podem fazer perguntas sobre o Lubomir. Temos aqui a sua querida esposa, a Mónica Franco, e também o Paulo Furtado, que até ver não tem qualquer relacionamento com nenhum dos dois, exceto de amizade. Deixem-me dizer que o WhatsApp
já
é bom, é bom, é bom.
Forte, o Alvin, está
forte. Muito forte. O WhatsApp da Provaral, este é o 960386272. Enviem-nos mensagens, até porque, repare-se, eles estão aqui com esta série e nunca se sabe se não vão ter novos episódios. E o que nós queremos é que lhes deem sugestões para coisas que acham, no vosso entender, que eles devem descobrir.
Isso é uma ótima ideia.
Vinhos, comidas,
música.
Música,
pessoas, detalhes,
pessoas,
terras, pormenores, tudo.
Olha, eu queria dizer uma coisa em relação a isso, que é em relação ao Papa Quilómetros 1, quando falámos de 2011, a grande diferença na gênese da coisa teve a ver com o primeiro, nós escolhemos os lugares, foram os 10 lugares que faziam parte da vida do Lubomir.
Exatamente.
Sim. E portanto fomos aos lugares e depois descobrimos as coisas, as pessoas, os produtos. E este foi muito divertido, porque fizemos exatamente o contrário. Começámos, escolhemos os projetos e as pessoas e depois fomos ver onde é que eles estavam integrados e inseridos e se valia a pena ir àquele destino. E de repente, a partir das pessoas e dos projetos, descobrimos coisas incríveis.
Olha, eu adorei aquele pescador, o Avelino da Silva Carvalho.
O Avelino da Silva Carvalho, coitadinho, caiu de uma rocha agora.
Caiu!
Está no hospital e teve um AVC também na pesca.
Então, quando é que tinham gravado este episódio com ele? Isto foi gravado
Fim de março.
Sim.
Foi a primeira rodagem foi fim de março e acabámos em maio.
Olha, achei muita graça. Deixem-me só recordar então, a linha do WhatsApp é esta, 960386272. Enviem-nos mensagens. Estava aqui a dizer uma coisa em off, mas a verdade é que vou reproduzi-la, que é, à medida que nós caminhamos para o interior, não sei se vocês têm essa ideia, mas quando, na verdade, para ser mais preciso, à medida que saímos das grandes urbes, parece que as pessoas são mais autênticas. Não sei, tu encontras pessoas muito mais diferenciadoras, não é?
Eu sinto completamente isso e acho que elas nos ensinam a nós a não sermos assim nas grandes urbes. É muito bom.
Esta Belina é o caso disso. Vês isto assim, tu não encontravas isto, ou dificilmente encontrarias, se fosse numa grande cidade. Não encontravas.
Eu nunca encontraria, porque eu não gosto de pessoas. Em geral. Eles obrigaram-me a conviver com pessoas, que às vezes foi muito complicado.
Como é que foi conviver com pessoas?
Ele tem uma cadeira museu em Castelo Rodrigo. Exatamente. Ninguém sabe disto. Mas
esses
o Paulo
gostei
Furtado...
muito de conhecer. Não, há muitas pessoas que
pergunta isso, Alvin. Pergunta essa história.
Okay. Que história é essa? De uma
não
cadeira
sei.
Museu.
Cadeira museu. Tens que ir
Cantinho
lá.
Café.
Espera ao Cantinho Café.
Eu tenho aqui este momento do Paulo Furtado.
Temos de desmoer esta cerveja toda. Praia Grande. Aí vamos nós.
Eu vou ter um concerto fora, vocês vão ficar sem mim um dia. Vão ficar tristes?
Não.
Foda-se.
Mas fazer quantos dois, tempo?
É? Vou num dia e venho outro.
Onde é que é?
Volto com vocês.
Onde é que é?
Na Maia. Essa cena desta praia, que eu acho que foi aqui que eu fui, tive os meus momentos mais felizes da minha infância, honestamente. Desde que vim para Portugal com 10 anos, até para aí aos 10 anos, acho eu, 11 no máximo.
Ok.
Não, talvez menos, 9.
Aí. Passavas aqui muito tempo?
Passava aqui bué de tempo, no verão. Como o meu avô tinha uma quinta que era em Almoçagem.
Espera aí, vocês estavam em praia?
Grande.
Ah, ok, estavam na Praia Grande. Era aqui que passavas a tua infância
toda.
A comer
o melhor prego da vida do Paulo Furtado.
É verdade.
Melhor prego sempre?
Sim. Sim. Peraí, sem dúvida nenhuma.
Espera aí, onde é que foi o melhor prego?
Não, Praia onde, Grande. É com quem? Então. Quem o fez?
Quem é que o fez?
Foi o Lubomir.
Ah, ok. O que é que se passa?
Está bem, está bem. O que
é que se passa aqui? Ele não acredita nas virtudes gastronómicas.
Ficou meio estranho agora. Foi meio abduzido.
Espera, mas fizeste ali o prego, é isso?
Sim, foi no momento, então. E foi decidido sentar programado para gravar.
Verdade.
Não foi.
Então, mas tu viste o programa ou não viste?
Vi, mas só vi o primeiro episódio.
É esse,
então,
esse.
Primeiro, então não vês o Lubomir a fazer um prego.
Talvez.
Tem o outro lado, que é uma cozinha.
Não viu até o fim.
Aquela dormidinha.
É daqueles. Desculpa, eu não sei bem como é que ele vê isto.
Não, vivi.
Eu vi até ao meio e depois foi em fast forward.
Adormeceu.
Às vezes também vejo cenas assim. Podes dizer ao fim.
Não, estava em cima da praia. Não estava.
Estava em cima da praia com o outro lado.
Era branco.
Cinzento,
estava
metalizado.
Era branco. Isso que não vi. Eu vi. Henrique Ventura dá aqui uma sugestão.
Olá, boa tarde para o Moral, boa tarde aos convidados. Eu tenho uma ideia para se poder fazer um programa, que era fazer um episódio único e exclusivamente, e não estou a brincar, estou mesmo a falar a sério, dedicado ao Bitoque. O melhor prato sempre da comida portuguesa. Merece um programa por si só. A busca pelo melhor Bitoque do país. Vá, beijinhos e abraço a todos.
Lobo, gostas desta ideia? Em busca de
Eu não acho nada má ideia. Henrique, digo já.
Vamos fazer um jacuzzi de Bitoque.
Jacuzzi de Bitoque para darmos um salto de Bitoque.
Adorava.
Uma piscina de Bitoque. Assim. Uma piscina de Bitoque.
Por acaso não acho graça nenhuma ao Bitoque, confesso.
Epá, eu tenho
deve ser dos únicos em
Portugal. Eu tenho que
nunca tiveste um jacuzzi de Bitoque.
Não, eu acho que também nunca tiveste filhos também.
Os filhos adoram Bitoque, não é?
Ele não sabe se nunca teve filhos.
Exato, aí é que está. Não, acho uma ideia fixe, porque eu adoro comer Bitoque, e nós fazemos muito Bitoque de atum, é coisa que gostamos bastante de comer.
Eu e David Bruno realizamos o primeiro concurso de arroz branco no ano passado.
Concurso
com
arroz
grande
branco.
Sucesso. Ganhou uma pessoa que veio de Manchester participar.
Uau!
É verdade.
Eu teria ganho fácil.
Atenção, que arroz branco tem ciência.
Muito
não claro, é, mas não eu é faço o melhor pessoa. Arroz branco de sempre.
Verdade, podia
Sim.
ser concorrido.
Eu
ser
nunca comi.
Não soube, desculpa.
Pronto, olha, nós publicitamos nas redes sociais.
Pois, claro que sim, é que
isso é tão criativo, Luís.
É bastante criativo. Luís Nogueira fala aqui de bacalhau à lagareiro.
O festival mais idiota de sempre vai
permitir o canibalismo no mundo.
Todos os idiotas estão.
Limpeza de matas por satélite.
Enviem a vossa ideia para o WhatsApp da Provaral.
Um andarilho para bêbados.
960386272.
Jogos Olímpicos com esteroides.
Idiota do ano. Só tu podes vencer.
para bêbados.
Muito jeito.
Adoraram andarilho para bêbados, não é?
Adorava.
Acho que devia ter patenteado.
Que invenção, que invenção. Deixem-me só dizer que estava a ver este primeiro episódio e fiquei muito curioso com uma cerveja que vocês estavam a beber e que sabia, vinho.
Sabia vinho, exatamente, foi no Opsim. O que é que o Sérgio fez? Fez uma cerveja que deixou estagiar nas barricas próprias dentro da adega regional de Colares. E está a sair agora o segundo lote, porque o primeiro esgotou muito rapidamente e de facto é uma cerveja que sabe mesmo a vinha.
A vinha ou a vinho?
Sabe a vinha, a uva própria, okay, sabe mesmo. Okay.
Estavas a tentar
meter-te
com o Lubomir.
Não, desculpa.
Já deste mais erros de dicção hoje do que o Lubomir. Não
é possível.
Não estejas bullying com o meu amigo.
Não estou a gostar.
Nós a qualquer momento podemos abandonar este estúdio se continuares
não
com
quero,
essa atitude.
Não quero que o façam. Até porque fez-me lembrar aquele frango com sabor a leitão, por exemplo.
Que horror.
Isso é exatamente a mesma coisa do quem não tem cão caça com gato.
É isso. Porquê que não há leitão com sabor a frango, por exemplo?
Não. É pá, porque é ridículo.
É ridículo.
Ou pastel de nata de bacalhau, não é? Isso que é essa invenção mais.
Esperem lá. Deixem-me passar aqui duas mensagens que são importantes. Esta.
Tarde, Alvin. Tarde aos convidados. Pá, uma coisa muito rapidinha. Perguntar ao Ludomir se por acaso ele e a sua esposa já comeram bacalhau ao lagareiro aqui na zona de Aveiro. E perguntar ao Paulo Furtado se o vai comer sábado, porque nós vamos lá ver o concerto e ele é convidado dos Moonshiners e. Vai ser uma farra aqui em Aveiro e copos e copos e copos. Abraço.
Sábado não vou, mas sexta talvez. Sexta talvez vá comer um bacalhauzinho.
E uma dica do sítio, não é?
Podia dar uma dica. Podia dar uma dica onde é que podíamos ir comer.
O melhor. Qual é que é o melhor de Aveiro? Por favor, diz.
Alguém de Aveiro que vai aqui revelar-nos. Mas esperem, Carla Rodrigues diz que está chateada com o medronho atual.
Pois é. Já não se faz como antigamente.
Sim, é o que tu dizes. Espera aí. Antes aqui da Carla Rodrigues, esperem, que houve aqui um pequeno problema técnico. Já estamos a resolver os nossos técnicos. Francisco.
Olá, prova oral. Olá, grande Alvin. Olá, grande músico, grande cozinheiro e grande menina. Aqui fala o Francisco, mais conhecido por Chico VZL de Vozela. E a minha sugestão é virem aqui à minha terrinha, a Vila de Vozela, que tem uns pastéis que se chamam pastéis de Vozela, que são divinais. Venham cá.
E são? Já os provaste?
São pastéis de Vozela. São
pastel de Vozela não é tipo aqueles pastéis de Montemor? Tipo,
Não.
Nunca.
Não. São diferentes.
Olha, nunca provei pastéis de Vozela.
Temos lá uns amigos.
É confiado?
De Vozela. É, começa a fiar.
E é com uns amigos ovos moles por dentro?
Eu acho que é salgado, não é?
É com ovos moles.
Acho que é salgado. Se estou enganado ou não. Acho que é salgado.
Estás a olhar para mim? Mas não.
Fazem uma pesquisa rápida no Google.
Faz uma pesquisa, aproveita isso. Eu estou a dizer sim, mas sei que comi, mas acho que são salgados.
Olha aqui a Carla.
Olá, Prova Oral. Olá, Alvin. Olá, Lubomir. Olá a toda a Antena 3. Eu tenho aqui apenas um reparo e uma sugestão a fazer para uma nova temporada, quiçá. O medronho. E mais não digo.
Boa.
Ok? O medronho. O que é que se passa com o medronho? Que maneiras são estas de servir um medronho adulterado? O medronho. Ponto final, parágrafo. Beijos a todos. Bom programa.
Há muito tempo que não via alguém tão revoltado.
Carla, um grande beijo para ti. Aqui somos todos fanáticos de medronho. Eu ainda destilo um pouco em grândola.
Sabes fazer medronho?
Sei fazer destilados, Alvin. Uma especialidade meu é fazer vinho, fazer lotes de vinho, blending e destilar
sabes.
Álcool, como tu bem sabes, e já bebeste muitos.
Bem.
Eras fanático de alguns, principalmente do Nu.
Havia o Lubinho.
E o medronho no nosso país é um dos produtos que eu acho que devia ter muito mais visibilidade, devia ter muito mais lado trabalhado de marketing e de qualidade também. Porque para mim é um produto nacional extremamente, de extrema qualidade quando é bem feito, sem ter metanol no início, que são os 72 de álcool, não é, que nos faz alucinar.
Medronho tem 72 de álcool?
Não, o início que se chama-se o cabeça e o cu, não é? Quando fazemos a destilação. E o metanol encontra-se em vários tempos de temperaturas, que é o início, que é a primeira pinga, e o no cu, que é no final, quando é abaixo de 28 graus. alcoólicos. E boa produção de medronho faz falta no nosso país e acho que é dos produtos alcoólicos que mais destaque devia ter, porque acho que pode ser um exemplo e uma bandeira portuguesa, que temos tantos produtos de álcool de todo o mundo, as tequilas, os rums, as vodkas, etc.
Beber com moderação, atenção.
Exatamente, e aquela que é nossa, que é o medronho, que eu adoro bebê-lo, acho que devia ter muito mais destaque e muito mais vida. Nós já o fizemos no livro dos coquetéis, já o fizemos no primeiro Papa Quilómetros, e quem sabe, Carla, para o próximo, esperamos que o SIC nos contrata mais uma... Mais uma temporada.
Vou comprar um penso gástrico então.
Não, é que temos que contratar outros apresentadores temporada. Porque eles vão estar imersos em medronho.
Imersos. Tinha uma ideia antiga.
Olha, jacuzzi de medronho.
É bonito.
Jacuzzi de medronho.
Olha, esta vez foi minha escala, só Rita, para saberes.
A Rita Machado envia uma mensagem. Será?
Nossa, Rita! Rita!
Deixa cá ver.
Olá, Alvin. Olha, era para dar um beijinho à Mónica e ao Lubomir, que também tenho o gosto de chamar amigos, como tu. E dizer que este programa já vi os dois episódios, assinei a Opto mais uma vez por um
assinou
mês para ver a série, como já tinha feito quando foi o documentário que a Mónica fez sobre o Lube também, e era para dizer que estou a adorar, acho que é de facto um registo muito diferente que felizmente nos mostra, ou que mostra todo Portugal, ou quem quiser ver, quem é que é o Lubomir, que não é só essa pessoa dos programas que tu estavas a dizer, mas que é uma pessoa muito generosa, muito autêntica e muito a favor dos outros e a apoiar os outros, como se viu agora nesta mensagem que ele enviou para os bombeiros. Um beijinho para todos e para o Paulo Furtado também.
Beijinho, Rita!
Beijo, Rita!
Aí está, Rita Machado, mas esperem que há aqui mais uma mensagem. Neste caso é o Francisco que explica como é que são os pastéis de Vozela.
Obrigada, Francisco.
Obrigado. Oh, grandes ilustres, não são salgados, são bem docinhos, com doce de ovos
estás
e
a ver?
Uma fina massa folhada.
É, mas nem tudo é bom.
Caraças. Afinal, já comi um.
Já marchava. Doces.
Estou-me a lembrar.
Doce é a tradição do Paulo Furtado. Lembrei-me. Assim, uma coisa que eu descobri neste programa foi que o Paulo Furtado é completamente viciado a doces.
Ele
doces.
Dizia que
mas
não
como,
gostava.
Mas ele nunca como. É por isso que eu digo.
Por que não comes? Por causa de...
Não como, porque senão ficava,
como 20.
Ficava com 150 quilos no mês.
Mas qual é o doce que tu...
Sei ele lá, não resiste nenhum.
Olha, pão de ló, pudins... o meu preferido
Mas não estou nada a ver, é comer doce.
É um... Como é que chama?
Babado de periscos?
Não, aquela cena que vai ao forno de claras.
Os farófias?
Não é farófias, é o...
Ah, molotov.
Não.
Ai.
Mas molotov também pode ser. Não, é aquele é o merengue. Como é que chama merengue em português?
Merengue
com duplo creme.
E aquelas pessoas que estavam a fazer pizzas.
Sul significa alma. Dou, massa de fermentação lenta. O Miguel Esteves Cardoso diz que estes yoguis italianos fazem as melhores pizzas do país. Pizzas 100% vegetarianas, produtos biológicos e um forno dourado como um templo. De onde é que saíram estes cromos?
Like a yoga center. Okay. So the kind of our motto start is as a pizza as a way to bring people together.
E ninguém fala português.
We understand, but I don't feel comfortable speaking.
Ok, clássico. É clássico italiano. Depois de 10 anos, ninguém fala português.
No, but Portuguese people speak English very well. I just know one sentence in Italian. Tutti nudi nella fontana.
Tutti nudi nella fontana.
Já foi útil na vida.
É uma
agora
boa,
não,
é uma boa
não,
frase para
já
saber.
Já não uso isso há mais de 15 anos.
Tutti nudi nella fontana.
Mas agora no calor, por exemplo, vale
sim,
a pena.
Claro. Mas quem eram estas pessoas?
Eram uns três tipos espetaculares.
Mas em colares, ou não?
Em colares. Dois deles são irmãos. De facto, digo mesmo, das pizzas napolitanas, das melhores que já comi, sem dúvida nenhuma. Até melhores que em Itália comemos muitas e até muito melhores. Adorei o trabalho deles. São completamente freaks. São pessoal que decidiu fazer um templo em forno de pizza que é todo dourado. Entretanto, tem um retiro também. onde é que não há sequer restrições sexuais, todos podem fazer amor uns com os outros.
Como é que sabes? Perguntaste?
Um tema fixe, claro,
ah, ok, eu suspeitava que sim, mas não perguntei.
Ah, eu perguntei que não.
Ah, e quem é que fez a melhor pizza? Quem é que eles votaram a melhor
pois
pizza?
Pois é, bebê.
Foi a de quem?
A minha não foi.
Foi a do Paulo Furtado.
É verdade, tiraste com o gosto da pizza.
É verdade.
Muito bom,
mas... não viste mesmo, não viste o programa. Estavas a ficar outra vez, pá. Estou quase a abandonar este fogo. Fiz um esforço tão grande para vir aqui. Estou pá.
Eu não disse que houve concurso de pizzas. Espera. Tanto vi que chamou-me a atenção o pescador. Já agora, deixem-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens. Uma delas tem a ver com a questão de há pouco do Bitok. O Mark tem dúvida sobre Bitok.
Olá, Oral. Olá toda a gente. Olá. Estão a falar de Bitoks e tenho uma dúvida. Como é que se pede ao empregado de mesa ou alguém para ter umas batatas fritas bem crocantes e não todas moles e todas a pingar óleo? Como é que eu faço? Horácio.
É justamente assim.
É
uma pergunta legítima. É muito simples. Qualquer coisa que tu vais na tua vida. Como é que chama um ouvinte? Desculpa.
Chama-se Mark.
Mark, em qualquer coisa que tu fazes na tua vida e gastas dinheiro da tua carteira, tens que saber que tu és o dono dela. E a partir daí, a qualidade onde é que vais gastar dinheiro depende de ti. Por isso tens de escolher um bom sítio para comer um bom bitoque e falar com o empregado simpaticamente a dizer-lhes que não gostas de batatas oleosas, porque elas têm que ser pré-fritas e depois fritas. E têm que ser secas no papel anteriormente e temperadas antes de virem para ti, e podes pedir para servirem à parte, para não ir dentro do molho, porque o molho do bitoque muitas vezes é feito com uma grande quantidade de gordura, vinho branco, um pouco mostarda, outras vezes não.
Estou a tomar notas de snack bars de Portugal. Como é que é? O que é? Para quê?
Para
quê?
Espera, leva mostarda ou não?
Para seca antes ou depois?
Frita
e seca.
E a batata quando fica à volta ensopa completamente. Por isso é uma questão de maneira de saberes o que é que queres comer e pedir bem.
Olha, podes ir comer, se calhar... Tu fazes isso no bistro? Não, não fazes.
Fazia. Bitoque de Midas.
Mas exatamente.
Era, as batatas não eram com queijo.
Mas olha, eu tenho que dizer uma coisa. Eu estou a acabar, como disse, o último episódio de editar hoje, o último episódio aqui em Montemor. E nós fizemos uma coisa muito similar, só que com as bifanas de Vendas Novas. Fomos provar as bifanas de Vendas Novas. E agora lembrei-me, porque o Lubomir, na casa das bifanas, fez a sua própria bifana, à sua maneira, que foi o que o Paulo Furtado chamou um pastrami de bifana.
Pois foi.
E até fez uma receita em direto do que, como é que seria a bifana perfeita, com malagueta fresca, cortada finamente, a mostarda caseira, crá. Portanto,
e eles gostaram ou não?
Epá. Custa-me a crer é que ninguém vá usar essa ideia do pastrami de bifana.
Não sabemos.
Bifana.
Não sabemos. Mas
eu acho que não. Ali não vão usar.
A senhora da casa disse, nós podemos replicar isso e vamos pôr em mente a bifana de
ninguém. Vai voltar a Vendas Novas, a ver se foi replicado.
Eu experimentei todas as bifanas.
Entre aspas, pastrami de bifana. Exato. Isso é uma
coisa. É uma grande ideia.
É que nós começámos a comer bifana, que era carcaça, não é? Chamado papo seco português, não é? De que é feita. Que nasceu numa padaria com muitos pósteres de Playboy e daí nasceu o pão papo seco. A partir daí, aquilo é um pouco torrado o pãozinho e leva uma bifaninha, uma fininha fatia de carne lá dentro.
3, 4,
que na altura éramos pobres, o Portugal, não é? E tínhamos de nos confortar com pouco que tínhamos. Hoje em dia já podemos mudar um bocadinho nisso, não é? Então eu experimentei todo tipo de bifana, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dentro de um pão, escolhemos 4 fatias de carne fininha.
Foi mais do que 7, eu acho que foi mais
não,
do que
7. Não,
chegamos mais de 7? Não, acho que chegamos
a 7.
Chegamos às 7 e as 4 foram perfeitas. Só faltava para mim um pouco de malagueta e uma mostarda um pouco.
Tu em que ano é que chegaste a Portugal?
1997.
Portanto, um ano antes da Expo. Trabalhaste na Expo ou não?
Não, fui lá curtir os concertos. Estive bastante bêbado, os saltos, ouvir várias coisas. Diz-me.
Eu toquei lá, acho.
Eu sei que tu tocaste lá.
Tocaste lá.
No teu grupo e tu não sabes.
É teu grupo e desde o primeiro dia.
Contei de boys, acho.
Contei de boys.
Tu lembras-te que houve aquela bronca com o Chuck Berry?
Com o Chuck Berry.
Então o Chuck Berry não foi à Expo?
Não me puxa essa conversa. Isso é uma conversa. Ai, é uma vergonha. Eu só posso dizer o seguinte, até respeito muito os meus colegas. Eu não posso falar nisto. Não posso falar.
Mas
foi
muito curioso.
Foi uma vergonha.
Mas pá, o Chuck Berry tinha razão?
Claro que tem razão.
Ah, ainda sabia.
O Chuck Berry chega sozinho com a sua guitarra, abre a guitarra e em qualquer país do mundo tem uma banda que conhece as músicas dele. E mais não digo.
Não
Pumbas.
Tinha. Chuck Berry não tinha.
Polémica na prova oral.
Polémica na
Até
prova.
Até fico irritado. Oral. Olha, aqui ia matando pessoas nessa noite. Estava um gajo a chatear-me e andando à pancada. Fiquei brutalmente escandalizado com essa noite.
Eu não sabia disso. Deixem-me só colocar aqui a Silvia Cassiano, que distribui elogios, mas quer arranjar emprego. Espera aí.
Olá, prova oral. Olá a esse grande chefe Lubomir e à sua linda esposa. Que eu adorava ser também assim, linda e maravilhosa. Não
Se
sou, mas tenho um filho
também.
Lindo e maravilhoso, cheio de estilo, que vai ser o próximo chefe, não direi 3, mas 4 estrelas. Portanto, vai ser um chefe top a nível mundial. Se não for um chefe top a nível mundial, vai ser o melhor crítico gastronómico a nível mundial. Portanto, tem que começar a dar graxa. Ele até já diz que quer fazer tatus e tudo. Portanto, eu espero de ti, Alvin, que o prémio, e que eu ganhe, claro, que seja um jantar no Sem Maneiras, para eu proporcionar essa experiência maravilhosa ao meu filho, porque eu estou tesa, não é? E não dá para ir lá. E gostaria de pedir ao chefe, como nós seguimos todos os programas que ele faz, todos, e vamos ver este com certeza, que se mudar um bocadinho nas asneiras. Eu percebo o contexto, não me incomoda minimamente, mas quando estou a vê-lo com o meu filho, tenho que estar constantemente a dizer ao puto que tens que te controlar, tu não és o Lubomir.
Sem
pronto,
dúvida.
É tudo. Beijinhos.
Sem
que
dúvida.
Idade é que tem o teu filho? Silvia, não é?
Silvia,
ai, agora.
Não sabemos.
Silvia, muito obrigada por tudo, hein?
Pronto.
Por mim já ganhavas uma refeição de semana, só para essa.
Exatamente. A única coisa que eu te posso oferecer, porque não ofereço refeições, senão aqui havia uma fila infinita na prova oral de Melos, posso-te prometer que o teu filho pode ter o primeiro estágio nos meus restaurantes, que vou acompanhá-lo para aprender a cozinhar e afinar sobre cozinha, com muito gosto mesmo. Faço isso com
é
muitas
muito
pessoas.
Do que um jantar.
Faço com muitas pessoas que me pedem isso, geralmente quando querem que os filhos tenham uma experiência, que aprendam, que gostam da cozinha, porque a realidade da cozinha é aquela que é. Tu não queres que ele seja chefe, queres que ele seja cozinheiro, porque a transformação de uma pessoa para cozinheiro é uma coisa muito importante, porque sabe comer. Um chefe sabe mandar, por isso pode ser um chefe de estação de comboios, pode ser um chefe de qualquer coisa. Agora, chefe de cozinha é só o estatuto de quem manda numa equipa. O resto tudo são bons cozinheiros. Tem que ser bom cozinhar. A parte mais importante é chegar até aí. E obrigado pelos seus planos.
Tu vês logo quando aquela pessoa vai ser alguém diferenciador?
Pá, eu praticamente ainda hoje sou conhecido que nunca li um currículo. Não leio o currículo das pessoas. Dou sempre a oportunidade de umas horas de teste na cozinha. E a partir daí encontramos o lugar deles. Estamos a precisar de muita gente, porque este país deixou de ter pessoas que querem trabalhar na área de restauração.
Porquê é que isso está a acontecer?
Aconteceu, eu acho que não só na nossa área, aconteceu em todas as áreas. Alvin, depois pandemia, ficamos um pouco habituados também aos subsídios, não é? As pessoas encontraram outras maneiras de trabalhar e tem que se dizer que a nossa profissão é muito difícil. Trabalha-se muitas horas, sai-se muita tarde e pessoas durante a pandemia, 2 anos de paragem, conseguiram fazer outras coisas, reinventar-se, fazer outras coisas, e eu tiro o chapéu a isso. Porque é preciso, mas temos uma profissão maravilhosa. Este país, não podemos esquecer que vive praticamente do turismo, são 36% do PIB do país, e esse turismo devia ter mais pessoas formadas, por isso precisamos dar melhores formações, melhores condições, melhores ordenados, para que tenhamos pessoas mais profissionais na área, porque sem turismo nós todos vamos à falência, geralmente o país inteiro, e isso nunca devia acontecer. Por isso,
e os chefes agora são verdadeiros rockstars, até porque temos aqui uma rockstar em estúdio. O que é que pensas disto? É verdade, os chefes cada vez mais são rockstars.
Eu não acho, sim.
Hã?
Sim. Eu acho que sim.
Mais depressa uma rockstar tem capa no Público ou um chefe?
Um chefe.
Tungas. Depende da zona do Público,
é? Depende da zona do...
Se for no
Fugas,
Fugas
estava na capa ao chefe.
Eu adorava saber. Não será difícil. Eu adorava saber colocarmos o Diário Notícias, o Público, os Não Notícias, o
Expresso.
O Expresso.
Tira a correio de manhã daí, quantas, por
favor. quantos jornais é que colocaram chefes na capa ou músicos? Quem será que ganhava?
Não sei, não
ganhava
sei.
Kardashian.
Mas estás a esquecer que o Lubomir, além de chefe, é uma estrela de televisão, ainda é uma dupla estrela.
É verdade.
E depois ainda tem a estrela Michelin por cima.
Olha, a estrela Michelin mudou alguma coisa?
Muda bastante. É estupidez dizer que não muda, muda porque temos reservas cheias.
O dia a seguir é logo. A comida que antes custava 20 é logo 50.
Isso é logo a primeira mudança.
Isso é a primeira coisa.
Olha, não, muda bastante.
Reimprime o menu.
Muda bastante porque faz uma estabilidade de negócio imediata, vale a pena trabalhar, porque temos reservas de 3 e 4 meses seguidas, porque o nosso país, volto a repetir, vive de turismo bastante e turistas marcam suas viagens com antecipação, não procuram um lugar com fotografias de comida na porta.
E diz uma coisa,
vão diretamente aos sítios que gostam, reservam antes porque têm curiosidade, visitam a internet, vejam o site, as entrevistas, os conteúdos da sua comida e vão para lá buscar por causa disso. E as estrelas Michelin ajudam muito nisso. Embora devíamos fazer isso com todos os restaurantes. Eu faço isso quando vou comer uma bifana, quando vou comer numa tasca, quando vou comer uns croquetes que gosto de comer bastante. Devíamos procurar o sítio sempre e informar-nos sobre eles, não é? Acho que isso ajuda, a estrela ajuda muito.
E diz-me só uma coisa, desculpa, porque é mesmo curiosidade. E vão mais portugueses ou mais turistas ao restaurante?
Internacionais.
Vão mais internacionais.
Vão mais internacionais.
Sabes porquê, Paulo Furtado? Porque há uma cultura gastronómica que teima em não crescer no nosso país. Nós achamos que estamos muito, muito instruídos e ainda bem, estamos muito melhores do que há 20 anos, certamente. Mas quando vamos ao estrangeiro percebemos o quão atrasados nisso ainda estamos, não é? As pessoas viajam para ir conhecer um restaurante ou ir a um concerto. Ou seja, não é só a viagem para ir para as Maldivas ou para a República Dominicana de pulseirinha. E, sobretudo na Europa, há uma cultura gastronómica, cultural, que em Portugal ainda tem mais não aparecer. E, portanto, os restaurantes com estrela Michelin ou cozinhas mais cuidadas estão sempre mais cheios de internacionais, porque é um público que preza uma certa atenção e um certo cuidado. Porque os portugueses ainda não estão bem abertos.
Mas isso vai mudar. Tenho a certeza.
Está a mudar.
Claro que sim. Estamos a ir para o melhor. Sempre pensamento positivo.
Olha, Luís Carneiro deixa isto. Ah, mas antes de colocarmos aqui a mensagem de Luís Carneiro, como é que é trabalhar com a tua mulher, Lobo?
Grande pergunta.
Posso ir agora embora?
Eu vou dar resposta, e ainda bem que fizeste essa pergunta. Eu e Mónica estamos juntos 14, 15 anos, mais ou menos. Desde essa altura começamos a trabalhar juntos, acho eu. E este 15 anos, eu tenho 44, comecei a trabalhar aos 14, 15. Tenho quase 31 anos de trabalho na cozinha, que é uma coisa dura. E o melhor parceiro de negócio que eu tive até hoje, em todos os projetos que fiz na minha vida, seja ele cozinha, viagem, televisão, dormir, ter filhos, fazer família, abrir uma produtora, escrever um livro, gravar um programa de televisão e viver diariamente, a minha mulher. Sem dúvida nenhuma.
É isso, porra!
Lindo!
Sem dúvida nenhuma, é a melhor parceira, não só de negócio, mas sim de vida, que é uma grande diferença. E tocaste agora num assunto que, para mim, estamos aqui hoje, e para mim o maior orgulho, aquilo que mais precisamos é mulheres no posto de comando e no trabalho. E quem neste nosso trabalho faz e manda é ela, não sou eu. Isso é muito claro e as pessoas têm que mesmo perceber isso, que é uma evidência. Quem abriu produtora, quem fez realização do programa, quem escreveu conteúdos, quem fez anotação, quem escolheu as pessoas, quem escolheu a equipa toda, que tenho que mesmo dar grandes parabéns a toda a equipa que trabalhou connosco.
São os
foram
maiores.
Os maiores. É mas verdade. Quem fez esta união toda de uma família foi Mónica Franco. E eu aqui passo um bocadinho como um palhaço no meio do jogo, que tenho o mesmo jeito, mas o palhaço nunca deixa de ser um artista. Por isso...
Vou já tatuar uma lágrima, que não estou a aguentar.
Estou
a aguentar.
E hoje vai haver noite de festa, parece-me.
Achas que é só para isso que ele está a dizer isto?
Acho que sim.
Alvi, nós temos muitas noites de festa.
Claro.
Nós vivemos em festa.
Deixa-me só dizer que nós estamos quase a acabar este programa, estamos a 4 minutos do final.
Já?
Recordar que esta série da RTP Play da que se chama XP, como é que é? Chama-se Optosic. É o canal de...
Este caso troca-se todo.
É verdade, Malta, é a RTP Play da SIC. Mas paga-se, não é? A RTP
pouco,
Play é gratuita.
Ah,
mas é
pouco. Malta,
não é só o Alvin.
É
Optosic, se faz favor.
Quanto é que paga?
€13,99, acho eu, neste momento.
E a RTP Play é o quê? É Netflix?
É Netflix gratuita. A RTP Play é incrível.
Ok, mas Opto tem também uns conteúdos incríveis. E um deles é pela estrada fora.
João Milton Mendes tornou-se chefe.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde a todo o auditório. E ao Lodomir, ao Lubomir, como diz a minha mãe. Mas tenho a dizer que na quarentena aventurei-me na cozinha e fiz umas entradas inacreditáveis com cascas de batata. Friteias. Segui um exemplo que o Lodomir tinha dado.
Na quarentena,
e
exatamente.
Todos os familiares se passaram, porque foi feita também com molho de maionese
picante e toda a gente a perguntar como é que eu tinha feito aquilo. E eu nunca pensei na minha vida sequer cozinhar, e então ainda para mais cascas de batata. Aproveitei tudo. Foi incrível. Fiquei mesmo bem visto. Um abraço a todos.
Ah, já viste? Uau, os ensinamentos aqui.
Isto que ele acaba de dizer é aquilo que eu mais espero conseguir com o meu trabalho, influenciar pessoas. Muito mais do que a televisão, muito mais do que receitas da cozinha, é a parte da sustentabilidade. Porque a cozinha não tem desperdício. Nós é que somos um próprio desperdício. Nós desperdiçamos tudo. Tiramos cascas de cenoura, mandamos para o lixo. Tiramos cascas de cebola, mandamos para o lixo. Tiramos cascas de alho, mandamos para o lixo. E eu faço isso há 30 anos, desde que saí da guerra da Jugoslávia. Tento sempre, desde que agarrei esta profissão e abracei, sempre falar que a cozinha não tem desperdício. Nós é que desperdiçamos aquilo que é bom. E essas paras todas dão para fazer caldos, essas cascas dão para fritar, a raiz de alho francês dá para fazermos um snacks e um crocantes lindos que parecem umas medusas viradas ao contrário quando cortamos o cu de alho francês. Por isso, não há desperdício na cozinha. Isto é um exemplo de uma pessoa que a seguiu, e para mim, em 10 milhões conseguir mudar 10 pessoas, já fico muito feliz.
Lubomir, não achas incrível tu teres conseguido ao longo destes anos não só uma ascensão mediática fora de comum, mas sobretudo alguém que ainda assim não domina totalmente a língua portuguesa, mas que sem problemas lhes foi atribuído um programa sempre em televisões nacionais? Tu achas que é incrível?
É muito incrível.
Eu digo mesmo em relação ao escritor Richard Zimler, que vive em Portugal, não é?
Certo.
Cuja língua não é a portuguesa e tornou-se escritor em português. Não é inacreditável isto.
Sabes que uma
talvez
das...
vocês sejam os dois maiores casos disto. Né? É
uma das
uma
coisas que
coragem.
Fizemos neste programa também tem a ver com isso, que foi quando pensámos em locuções, na montagem, porque não temos uma cassete, não é? Isto foi tudo experimentado. Tivemos muitos desafios, muitas derrotas, muitas chatices, maiores alegrias. Maiores alegrias. Mas nas dificuldades, pensámos em construir com locuções. E quando pensámos nas locuções, não quisemos nenhum locutor. Quisemos que fosse o Lhubo. Porquê? Porque é um programa pessoal. Mesmo com todas as claro. Dificuldades que ele possa ter com a língua, com a leitura. E é muito giro, porque assim que eu achava que pronto, não é um canal de televisão, não é? Está habituado a locutores profissionais. Adoraram essa característica, porque torna ainda mais intimista o programa. E eu acho isso muito giro. Com todas as falhas, vai, entre aspas, na língua que o Lhubo possa ter, dá um lado íntimo e mostra que é realmente ele sem medos a mostrar um país que ele adotou como seu.
Mas olha, tu não tens medo de nada de errar. Isso é ótimo.
Não tenho medo de errar, e acho que errar é bom, porque aprendemos também. Não tem nada de negativo. Dizem-me que aprendemos com erros dos outros. Não, aprendemos mesmo com nossos erros, principalmente. Claro. E é que aprendemos mais porque a sentimos na pele. Isso faz-nos arrepiar e nunca mais repetimos. Eu acho que qualquer pessoa, em qualquer país do mundo, consegue atingir um sonho, desde que tenha um objetivo e desde que tenha coragem de o fazer, sem medos nenhums. Os medos são o maior complexo que nós temos. Nascemos já com eles. Mal saímos da vagina da nossa mãe, já temos complexos, porque somos ensinados a ter cuidado com estrada, com autocarro, como ir para a escola, somos levados de carrinha. Temos muitos complexos e muitos medos. E acho que quanto mais nos livramos de medos, temos mais capacidade de atingirmos os nossos objetivos. E eu só fui simplesmente uma dessas pessoas, e acho que todas as pessoas, então agora, que temos muitas pessoas que vieram da Ucrânia, pós-guerra da Europa, todos eles podem ter um grande sucesso. E acho que todas as pessoas estão os ouvintes que estão sentados em casa deviam levantar o cu e fazer aquilo que querem e conseguem fazer. Não é só sonhar com coisas, temos que mesmo fazê-los para que sonhos acontecerem.
Eurico, recorda aqui o chefe.
Olá, queria só deixar uma mensagem ao chefe. Meu nome é Eurico, eu trabalhei no Six Senses Orval, e a primeira vez que o conheci era perto da meia-noite. Ele chegou com o carro dele e disse-me: querido, cuidado, tem lença dentro, não partas tudo. E depois disso, ainda me ofereceu o jantar. Obrigado, chefe. Sou um fã seu e muito sucesso.
Ah, Eurico aqui com uma mensagem. Neuza.
Bem, para o Voral, boa tarde. Depois desta declaração de amor do Lubo, eu posso ficar em jejum até sábado. Esqueci a comida. Beijinhos para todos. Boa tarde.
Muito lindo. Luís Carneiro, elogia também o chefe.
Olá, Alvin. Olá para o Voral. Olá ao chefe Lomir e restantes convidados. Eu primeiro queria ressalvar que fazia-nos falta a nós portugueses utilizar o exemplo de frontalidade do Lubomir e da sua garra pelas coisas. Acho que o país seria diferente. Relativamente à cozinha, como não poderia deixar de faltar, eu gostaria de saber se o chefe Lubomir já veio aqui para as bandas de Lousada e se já provou o famoso arroz de cabidela, ou pica chão, como lhe chamam aqui na zona.
Por dos isso, meus pratos preferidos portugueses, é isso. Pá.
Forte abraço.
É. E saímos daqui com duas sugestões para a nova temporada.
Boa tarde, Favoral. Grande abraço, Alvin. Era só esta mensagem, só para enviar um grande abraço a essa excelente equipa que aí tens. E para dizer também que, se calhar, faz falta mais Ludomir no nosso país. Grande abraço para vocês.
Eu não sei se o país aguenta mais Lubomir. Vão com calma. Um está bom.
Não temos mais tempo. Lubo, quero te agradecer, Paulo também. Foi uma bela surpresa, Mónica. Foi incrível ter-te aqui.
Sempre
com o
Lubo.
Eu até senti que ele estava mais controlado hoje. Pareceu-me.
Sério?
Nada disso. Não mais controlado.
Está mais madurinho.
Estou mais velho. Está mais velho. Atento para baixo agora.
Pois bem, para bem.
Alvin, muito obrigado pelo convite, ter-nos recebido, ter-nos ajudado. Promover o nosso projeto, o nosso trabalho, que é completamente.
Na concorrência, já viram?
É completamente independente. Muito abrimos querido. Uma produtora para, pela estrada fora, convidámos os amigos, trabalhámos com pessoas que amamos, sem qualquer tipo de tensões, de merdas, de confusões. Fez-se um projeto cheio de amor e cheio de alegria. A parte mais importante é sermos felizes naquilo que fazemos.
É verdade.
Um
abraço e obrigado. Muito lindo.
Ouvintes da Provaral, não percam amanhã a emissão, que é ao vivo de.
Pelados.
Da Sertã. Não são pelados, mas quase.
Vitor
Rua, Pedro Paixão. E Manuel João Vieira.
Há clisters?
Olha, se tu disseres a essa rapaziada para fazer o programa pelados, eles fazem.
Ai, faz certeza. Certeza absoluta.
O Manuel Maldonado é o meu braço direito e esquerdo. Moro em Almoçagem com Inês e dois filhos. A Praia da Draga é o seu quintal, diz ele. Desafio para pesca, mas ele não veio sozinho. O vizinho Avelino tem fama de ser o melhor pescador da região.
Toda a gente aqui almoça gente, que é o melhor pescador de almoça gente, que apanhou o maior robalo. Quanto é que tinha o robalo que apanhaste?
9,830 kg. Era nessa altura.
Gostaram da emissão?
Assim, ó.
Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral.